Muito bem, senhores deputados, vamos então dar início a esta audiência da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Temos connosco o Dr. José Manuel Boavida, Presidente da Direção, e o Dr. Luís Gardete Correia, Presidente da Fundação Ernesto Roma, certo? Em termos de metodologia, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos com alguma tolerância. Depois cada grupo parlamentar tem até 3 minutos para colocar as perguntas ou considerações que achem pertinentes e os deputados únicos 1 minuto e meio. Depois terão direito a um período global de respostas no final, que eu indicarei qual é que será, porque depende do número de intervenções, e depois pode haver uma segunda ronda de 2 minutos por deputado. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra ao Dr. José Manuel Boavida para a sua intervenção inicial.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. É com muito gosto que podemos vir mais uma vez este ano defender uma causa que nem sempre é bem compreendida, pensamos nós, enfim, na nossa sensibilidade. E começava por um ponto prévio, que é o problema do setor social da saúde, que é muito pouco valorizado. Fala-se sempre muito do social e do privado, mas o social praticamente não é referido nunca, com uma falta enorme de agilidade na contratualização dos protocolos de colaboração, muito entregues às ARS, que tinham sempre uma grande relutância em fazer estes acordos de colaboração, que penso que agora poderão ser facilitados, dado o fim das próprias ARS, e a não abertura das convenções para as IPSS. Mas isto era, portanto, um ponto que me parece que deverá merecer uma reflexão do ponto de vista do próprio orçamento, como é que o setor social, que tentam muitas vezes misturar com o setor privado e não compreendendo as especificidades. As misericórdias são essencialmente um outro tipo de setor mais ligado ao setor social e não tão ligado ao setor da saúde, e não é por acaso que na Comissão, no Conselho Económico e Social, quem representa as IPSS da saúde é a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Ainda um outro segundo ponto prévio é o não apoio às associações de doentes e ao compromisso com a sua atividade. As associações de doentes são muitas vezes acusadas de estarem-se nas mãos da indústria farmacêutica, mas a culpa disso mesmo é não haver mecanismos de apoio do Estado para controlar a sua atividade e para apoiar a sua atividade. Isso já chegou a ser feito, a associação já chegou a ter um subsídio nesse sentido, para manter a sua autonomia e a sua independência. Isso desapareceu e penso que os seus deputados poderiam refletir um pouco nisso e encontrarmos conjuntamente, provavelmente, a forma para isso. Em relação ao orçamento propriamente dito que nos traz aqui, já no ano passado levantámos a questão do IVA nas instituições de solidariedade social. As instituições de solidariedade social pagam o IVA sem ter direito ao reembolso do IVA e, portanto, tudo aquilo que são, dado que o setor da saúde é um setor isento de IVA. Portanto, nós pagamos para o material técnico, para o material de tratamento e depois não temos direito a este retorno. Há um decreto-lei de 84/2017 que prevê um retorno de cerca de 500 euros, de 5 mil euros, que de maneira nenhuma se justifica, um valor destes não tem qualquer significado. A associação paga cerca de 150 mil euros em IVA por ano, e que é dinheiro que o Estado nos dá através da contratualização que temos e depois nos tira para vias de impostos. Deveria haver uma forma, dado que não pagamos IRC, duvidamos muitas vezes se não é melhor pagar IRC do que estarmos e podermos deduzir o IVA. E, portanto, isto parece-nos que é uma forma de pressionar as IPSs para a sua própria privatização e ignorando o papel social que elas têm, a sua origem de dedicação, e no caso da APDP, com 96 anos, é uma instituição da Primeira República, que se mantém efetiva até hoje em dia, essencialmente como atividade de solidariedade social. Segundo aspecto é o problema da comparticipação dos medicamentos das doenças crónicas. Aquilo que existe do ponto de vista da comparticipação de medicamentos tem mais de 30 anos, faz uma comparticipação por tipo de medicamentos e não por situações de doenças. As pessoas com diabetes são obrigadas a tomar medicamentos para a hipertensão, para a deslipidemia, para a diabetes. O medicamento da diabetes tem 90% de comparticipação, o da hipertensão tem 60%, o da deslipidemia tem 40%. Se me encontrarem alguma lógica nisto, se estamos a tratar as mesmas pessoas com uma mesma medicação, que é absolutamente mandatória para estas situações, a minha sugestão seria a comparticipação máxima com medicamentos genéricos para a população com doenças crónicas. Quem diz isto para a diabetes poderá dizê-lo para outras doenças, onde seja obrigatória para a sua compensação e para a melhoria da sua qualidade de vida e de sobrevivência, exatamente a mesma situação. Portanto, não queremos chamar só a diabetes esta situação, percebemos que isto é um problema que pode ser transversal e que poderia ajudar muito a melhoria das condições de vida e principalmente um problema que sempre é falado, que é a adesão à terapêutica, a falta de compra dos medicamentos por parte dos doentes. Penso que o facto de ter havido esta última comparticipação aumentada para as pessoas de rendimento mínimo é importante, mas as pessoas doentes merecem todas a mesma consideração, independentemente daquilo do seu próprio rendimento, não poderem ser discriminadas. Por último, e para ser muito breve, é o problema do acesso aos sistemas de administração automática de insulina, que os seus deputados já conhecem, das petições que apresentámos nesta Assembleia, que já foram duas, e a discussão delas. O Ministério da Saúde e o Sr. Ministro tinha-se comprometido que até o dia 1 de outubro de 2023 teria uma proposta de calendarização que até à data não é conhecida da disponibilidade destas bombas. A nossa sugestão é que fosse prevista em Orçamento de Estado uma verba específica para garantir o acesso prometido à comunidade das pessoas com diabetes tipo 1 às bombas automáticas de insulina, que é uma verba de cerca de 30 milhões por ano, não é uma verba nada extraordinária, parece-nos, mas que deveria ficar absolutamente clarificada ao nível do orçamento. É evidente que teríamos muito mais pontos, mas ficaríamos por estes para podermos ver se conseguimos levar alguma água à nossa vontade.
Muito obrigado. Exatamente. Portanto, a Associação deixou um documento que depois nós vamos distribuir aqui com a ajuda dos serviços. Portanto, sem mais delongas, passaríamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, quem cumprimento, mas em especial cumprimentar a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a sua delegação, o Sr. Presidente da Direção, Dr. Bovida, Dr. Luís Gardete, também com temos tido o gosto de termos trabalhado e termos, aliás, muito recentemente, ter feito uma visita à vossa associação, partilhando eu, do ponto de vista pessoal, com todos os senhores e seus deputados, o extraordinário trabalho que é feito e que merece, da nossa parte, toda a atenção. Dizer o seguinte, que faz todo o sentido que tenham pedido esta audiência precisamente em sede do Orçamento de Estado, não só porque os temas não são temas novos, são temas que vêm sido recorrentemente desde há bastantes anos a ser colocados em cima da mesa, não são temas fáceis de resolver e por essa razão é que eles estão presentes, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta altura do orçamento, aquilo que pedíamos era que estes elementos continuem a ser enviados para que nós possamos fazer também o nosso trabalho, quer do ponto de vista legislativo, com as alterações legislativas que sejam eventualmente necessárias fazer, quer ao nível do orçamento, quer a outras, quer ao nível daquilo que é o trabalho dos deputados da Assembleia da República, ao nível do que tem a ver com a fiscalização daquilo que é o funcionamento do Estado e, neste caso, do Ministério da Saúde. Dito isto, dizer que este é o processo, estamos no meio do processo, o orçamento foi aprovado na generalidade na passada terça-feira e, portanto, durante este período, este mês de novembro, com certeza que vamos encontrar formas de trocar informações para que o trabalho que é desenvolvido pela Associação possa ser um trabalho muito reconhecido. Se é verdade que as associações de doentes e as associações que trabalham nesta área, e há pouco referiu isso, têm sido encaradas de alguma forma com a indústria farmacêutica. Isso é algo que nos preocupa, mas que acima de tudo entendemos que é mais importante ainda é que o trabalho das associações continue a existir e a ser feito em prol daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que é a saúde dos portugueses. Essencialmente era isto, não entrava muito nas questões que foram aqui colocadas, cada uma delas terá com certeza uma forma e uma abordagem de ser resolvidas. Nenhuma delas, com certeza, se conseguirá resolver à velocidade que todos queremos, mas, acima de tudo, é muito importante que todas as senhoras e os seus deputados, e neste caso, em sede do Orçamento do Estado, conheçamos exatamente o ponto de situação de cada uma delas em que é que estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Rosina Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar, obviamente, por cumprimentar o Dr. Boa Vida e peço desculpa, eu não fico sem. também. E antes de mais, queria, obviamente, parabenizar o trabalho que vocês fazem, até porque o PSD tem vincado muito esta ideia de que, de facto, o SNS tem que fazer uma ponte também com. Não só o setor a nível privado, mas que a nível social tem uma importância enorme que, infelizmente, nós consideramos que não está a ser tido como devia ser. E de todas as coisas que enumerou, eu queria só questioná-lo se, de facto, essas informações vêm no documento que depois nos vão enviar, pronto, ainda bem. E preocupou-me particularmente o facto de ter referido que, de facto, havia um compromisso até dia 1 de outubro para que houvesse uma resposta em relação à administração automática de insulina e que o Governo não vos deu qualquer resposta sobre isso. A todos. Ok. Pronto. Sim, mas eu queria saber se vocês têm alguma informação extra em relação a essa questão ou se houve mais alguma tentativa de contacto ou alguma tentativa de tentar perceber porque é que ainda não tiveram esta resposta ou qual então é a justificação para que isto não tenha sido implementado. E essencialmente, pronto, realçar também que obviamente que as preocupações que vocês têm estão presentes por parte do PSD e que iremos dar toda a atenção sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Dr. José Manuel Bavida e o Sr. Dr. Luís Gardete. Dizer-lhes que é um gosto estar aqui presente perante pessoas que tanto fazem em prol da sociedade e numa associação tão importante para esta sociedade. Antes de mais, eu queria dizer e afirmar que concordo plenamente com o Sr. Doutor quando falou do facto é que o setor social nunca tem tido, digamos, a relevância, nunca tem sido dada a importância pelos governos, a importância que merece. Eu acho que hoje em dia o setor social tem tido cada vez uma importância mais primordial até na assistência a situações de emergência social que existem e cada vez são mais prementes. Está numa altura muito difícil e principalmente nas alturas de crise as atividades das associações do setor social têm sido importantíssimas e fundamentais para realmente ajudar muitas pessoas. Depois, mais falando da questão dos diabéticos, realmente é uma doença que afeta os últimos dados, penso que são de 2022, se o Dr. Topas poderá confirmar, mas estamos a falar em cerca de 880 mil doentes, se calhar já são bastante mais. Aliás, acho que não há ninguém hoje em dia que não tenha na família ou amigos pessoas que sejam diabéticos. E percebemos bem os impactos que hoje em dia a doença tem no dia-a-dia dessas pessoas e muitas vezes o que elas têm que fazer, ou seja, não é uma situação que elas próprias procuraram, mas tem a ver, enfim, com a própria saúde, com o próprio fator da saúde da própria pessoa. E, portanto, acho que cabe ao Estado cada vez mais facilitar a vida dessas pessoas e não as discriminar, antes pelo contrário, fazer com que a vida delas se torne cada vez mais normal. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que o Estado tem aqui um papel social importantíssimo a desempenhar. Concordo, eu me entristece também é perceber que as associações vêm cá e não é uma situação que exclusiva da APDP, mas efetivamente o que me escandaliza mais é a recorrência com que muitas associações vêm ano após ano, digamos, em sede do Orçamento de Estado, quando está em discussão o Orçamento de Estado, discutir precisamente as mesmas coisas. Dá-me a ideia quase como se, no fundo, estes problemas não fossem auscultados, nem o Estado, muitas vezes, ou o Governo fizesse nada, absolutamente nada, para os resolver. E, efetivamente, as associações têm que vir cá ano após ano dizer precisamente as mesmas coisas. Eu não vejo, sinceramente, nestas três situações que falou, nomeadamente na questão do IVA, na questão da comparticipação medicamental, também não consigo perceber porque é que num caso é 90%, noutro caso é 60% e noutro caso é 40%. Não sei qual é o racional que está implícito a isso, mas se calhar é uma boa questão para colocar depois ao Sr. Ministro da Saúde e perceber o porquê é que isto acontece, porque realmente não entendo esta situação e desde já agradeço esse input dado pelo Sr. Doutor. E também, falando realmente à situação do acesso, digamos, à verba das bombas automáticas de insulina, também perceber o porquê é que este processo está tão atrasado. É de lamentar, realmente, numa situação tão importante como esta situação dos diabetes. Eu entendo perfeitamente que é muito, muito complicado e, conforme disse, acho que é uma doença que abrange uma grande franja da sociedade. Quer dizer, estamos a falar aqui, se calhar, eu falei em 880 mil, se o doutor disse mais, provavelmente estamos a falar de 1 milhão de pessoas, não sei. Mas, se forem 1 milhão de pessoas, estamos a falar de 10% da sociedade portuguesa. Quer dizer, é uma situação realmente que merece bastante mais reconhecimento que aquele que o Governo tem dado. E, portanto, aquilo que lhe posso garantir é que, da nossa parte, iremos, obviamente, pegar neste tema, observar a documentação que nos vai ser facultada e, realmente, apresentar as propostas em conformidade e, posteriormente, teremos todo o gosto também em dar-lhe o feedback que tivemos por parte do Governo e se, efetivamente, alguma verba será inscrita ou se alguma destas situações será resolvida em sede de Orçamento de Estado. Muito obrigado por ter vindo e agradeço. Obrigado,
Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Sr. Presidente da Direção para responder ou tecer os comentários que entenda por oportunos ou até complementar a intervenção inicial para um período até 9 minutos.
Em primeiro lugar, dizer que aquilo que nos pensamos que é fundamental no setor social é a contratualização de protocolos de colaboração com o Serviço Nacional de Saúde. E enquanto vemos a criação de protocolos com o serviço privado, nomeadamente em áreas de radiologia, de laboratórios, de prestação de cuidados, não vemos essa agilidade com o setor social e, portanto, tudo isto se faz, muitas vezes, de uma forma pouco transparente, inclusive, porque não é submetido a concursos, não é submetido a nenhuma forma de... E, portanto, esta contratualização, estes protocolos de colaboração com o setor social, o protocolo da Associação tem, neste momento, as mesmas verbas desde 2011. E, portanto, em 13 anos não teve um único aumento, enquanto, por exemplo, o protocolo com as misericórdias e com a ação do setor social tem um aumento anual de 2,5%, o que mostra bem esta discriminação entre os dois setores e a pouca valorização do setor social da saúde. Em relação à questão das associações de doentes, eu penso que têm que ser, como todas as instituições, reconhecido o seu papel pelo Estado e, nesse sentido, esclarificarem muito bem a separação em relação aos interesses da indústria farmacêutica, porque depois não se podem queixar das associações terem que recorrer muitas vezes a apoios desses, porque não têm outras formas de sobrevivência e podem ser facilmente manipuladas. Sobre a questão da comparticipação dos medicamentos e porque é que é esta situação, isto é uma inércia, porque esta definição destes tipos de comparticipação, como disse, vem de há mais de 30 anos. E quando estas coisas estão muito pesadas, ninguém gosta muito de lhes mexer. E, portanto, aqui é uma questão de já várias vezes se falou nesta situação. Lembro-me de falar com o Sr. Secretário de Estado e da Saúde anterior, o Dr., no meu colega e amigo, o Dr. Lacerda Salles, e ele dizia que, sim, senhora, que achava muito bem que esta medida avançasse, mas só que ficámos por aí e, portanto, é essencialmente a inércia que muitas vezes existem nas instituições e na saúde, isto é absolutamente claro. Só sob o apoio das associações de doentes, a associação tinha um apoio de um donativo de 1 milhão de euros, dado pela altura Ministra da Saúde, Doutora Maria de Belém, por tudo aquilo que fazia em prol da sensibilização para a diabetes, da prevenção da diabetes, das campanhas que fazia, da revista que divulgava. Esse subsídio foi retirado em 2009, 2008, e a partir de hoje, apesar de muitas discussões, nomeadamente com a senhora ex-ministra Marta Temido, com o senhor ministro Adalberto Fernandes, foi muitas vezes posta esta questão, sempre concordaram que havia de se encontrar uma forma de apoio às associações de doentes para não as deixar nas mãos da falta de apoio, e portanto, mas nunca se avançou nessa situação, e nomeadamente quando se fala da participação e aquilo que foi aprovado aqui na Assembleia da República e depois nunca foi regulamentado sobre a participação das associações de doentes, pois não é dado forma a isso. Ou seja, como se a participação tivesse que ser feita de uma forma voluntária, voluntarista, e não de uma forma organizada e profissional, para podermos realmente poder caminhar neste sentido. Por último, em relação à questão da administração automática de insulina, claramente, deixe-me dizer-lhe os números, as bombas de insulina são para diabetes tipo 1, que representará um universo de cerca de 30 mil pessoas só, mas são 30 mil pessoas nas quais o impacto do tratamento é extremamente grande, porque elas dependem de insulina para sobreviver e, portanto, têm que administrar a insulina permanentemente e adaptar a insulina permanentemente ao longo do dia. E, portanto, se isso puder ser feito por um robozinho, que é uma maquinazinha, que é capaz de fazer isso, compreenderão a diferença de estar permanentemente a dizer à máquina que dose de insulina que há de administrar. As doses de insulina, no braço colocam um leitor de glicémia que dá uma informação para a máquina e tem um algoritmo que determina essa mesma noção. A população global de diabetes, essa é de 1 milhão e 400 mil, mas já agora deixaria também aqui uma ideia, é que estes números são baseados num estudo de prevenção feito sob orientação do Dr. Gardete Correia em 2009, portanto já lá vão 15 anos, agora estou com uma... Façam as contas, como alguém diria, 13 anos, e portanto esse estudo deveria ser feito. O INSEF, o Instituto Ricardo Jorge, quer fazer este estudo, tem toda a disponibilidade para o fazer, e portanto também se pusessem no orçamento uma verba para a realização do INSEF, não ficaria mal nenhum, agora que falamos disso, até se fosse, o Instituto Ricardo Jorge ficaria extremamente agradecido, e o Dr. Carlos Dias, que é o responsável pelo INSEF, ficaria extremamente agradecido se lhe pudessem dar como prenda a possibilidade de concretizar esse estudo. Porquê que ainda não perguntámos? Porque a situação na saúde, enfim, é aquela que conhecem hoje em dia, e, portanto, isto ficou nas mãos do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que seria quem iria calendarizar e quem iria coordenar esta atividade. Eu parece-me que isto é contrário àquilo que é a proposta da Comissão de Peritos nomeada pelo Sr. Ministro, que quereria agilizar todo este processo. A centralização, enfim, já se percebeu que a direção executiva do SNS já tem neste momento muito trabalho em cima de si para poder socorrer e correr a todas as necessidades, aquilo que nós propusemos seria a agilização das bombas de insulina, seguindo o circuito do medicamento e seguindo aquilo que está hoje mais do que agilizado, que é a prescrição dos medicamentos. Os médicos prescreviam e seria através das farmácias e foi aprovado pela Comissão de Peritos que o Sr. Ministro nomeou. Esse relatório é público da Comissão de Peritos. Nós gostaríamos de retomar isso quando for necessário, mas para já estávamos à espera que o Diretor Executivo manifestasse como é que ele pensa levar a cabo depois desta Comissão de Peritos. Por último ponto, que chegou agora o Sr. Deputado, gostaria também de chamar a atenção sobre a necessidade da regulamentação da lei do esquecimento, porque continuamos todos, isto, cada deputado que entra, nós temos um recadinho por alguma coisa que fale, de tal maneira a diabetes abrange tantos fatores. E nesse sentido, para terminar, gostaria de fazer um convite que não me sinto bem a fazer, por fazer um convite para a vossa casa, para a Casa da Democracia, não me parece bem, mas a Comissão de Saúde achou por bem que era a própria Associação, a Comissão de Saúde da Assembleia da República e a APDP vão realizar no dia 17 de novembro, às 10 horas, na Sala do Senado, uma sessão que vai ter 10 mesas, todas elas dirigidas pelo Presidente das diferentes comissões da Assembleia da República. Ou seja, todos os setores, que todas as comissões, têm algo a ver com a diabetes, desde a economia, à agricultura e à alimentação, à educação, à ciência, ao desporto e atividade física, à saúde, obviamente, ao ambiente. Todos estes fatores são os fundamentais e a diabetes não pode ser vista só com os olhos virados para a saúde, tem que ser vistos como aquilo que é o tema dessa sessão no dia 17, que é o drama da diabetes, porque é algo que depende da própria sociedade e que a sociedade vai ter que encarar não de uma forma de tratamento único e simplesmente, mas complementar o tratamento com uma prevenção, porque senão os números chegarão àqueles que já temos em algumas partes do mundo, que atingem os 30% a 40% da população. Os países árabes, neste momento, estão com 30% da população. Os países do norte da África, Marrocos, Argélia, estão com 25% da população com diabetes. A América Latina caminha para valores próximos destes números. E, portanto, a Índia e a China são, neste momento, os primeiros países do mundo com diabetes. Portanto, a diabetes deixou de ser uma doença dos países ricos, passou a ser uma doença do desenvolvimento, de uma pior alimentação, do maior sedentarismo, e, como tal, a sociedade tem que encarar esta doença como uma doença da sociedade e não mais como uma doença de alguns pobres que lhes caiu a mal sorte em cima e que têm que se deparar com ela. Como o Sr. Deputado dizia, hoje não há família nenhuma, praticamente nenhuma, que possa dizer que não tem uma ligação com alguém com diabetes na sua família. E com um impacto enorme ao nível dos comportamentos, ao nível da economia pessoal, ao nível do trabalho, aos vários níveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu questionava se, no âmbito da segunda ronda, se alguém quer usar da palavra. Sim, Sr. Deputado, então, Jorge Sousa Sanches, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito, muito telegráfico. Primeiro, para agradecer todas as mensagens e todas as informações que nos deram, não só as que hoje nos chegaram via da Comissão, mas aquelas que entendam chegar a cada um dos deputados que acompanham estes temas. Agradecer isso e também felicitá-los pela explicação absolutamente clara, que todos nós percebemos exatamente quais é que são as questões que temos aqui e, portanto, todos nós fizemos, no fundo, uma recordatória dos temas que é preciso acudir. Uma terceira, o Sr. Presidente vai-me permitir fazer isto, não é muito própria esta que eu vou dizer, mas eu queria também, acho que faz todo o sentido, até pela última parte da intervenção do Dr. José Manuel Boavida, sobre as questões que têm a ver precisamente sobre as questões da saúde global e a diabetes. E, portanto, permitir-me chamar a atenção de que a Comissão de Saúde criou uma subcomissão de saúde global que está precisamente a analisar os temas que têm a ver com a saúde global e eu acho que fazia todo o sentido haver um debate sobre esse tema, porque acho que todos nós ganharíamos muito com as informações que agora prestou, e nomeadamente que elas possam ser esclarecidas, e portanto eu permitia-me dizer isto, fazer isto com os seus deputados, dizer-lhe que isso faz todo o sentido. Para finalizar, mais uma vez agradecer ao Dr. José Manuel Boavida, ao Dr. Luís Gardete Correia, agradecer a vossa presença, o testemunho e os contributos que possam dar também ao longo de, não só desta sessão legislativa, mas desta legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiserem acrescentar alguma informação adicional...
Força. Começando por um dos pontos, as instituições do sector social... São relativamente poucas, se nós compararmos com as Misericórdias e outras instituições afins. Portanto, o número é relativamente pouco, provavelmente por isso são minorizadas relativamente ao poder que hoje as Misericórdias têm. Relativamente a outro ponto que se falou aqui do IVA, a associação, um dos grandes combates que tem é a luta contra a cegueira. E isto recordando que há uns tempos atrás a Gulbenkian, e vivemos muito de mecenas, a Gulbenkian nos ofereceu-nos um equipamento para fazer laser, portanto a diabetes é a primeira causa de cegueira em Portugal e também nos países europeus, a Gulbenkian nos ofereceu-nos um equipamento para tratar as pessoas com a retinopatia diabética e esse equipamento custou à volta de 80 mil euros. A associação, eles só entregavam o equipamento se a associação se comprometesse a pagar o IVA. A associação que vive res vés, tinha que ir buscar dinheiro para poder receber uma oferta. Isto é paradoxo, é uma coisa que não faz sentido. Relativamente ao aumento da comparticipação dos medicamentos, das vendas crónicas, lembramos um dos aspectos que eu defendo há algum tempo, e acho que todos nós defendemos, que é o estatuto do doente crónico, que permitiria ter acesso a este tipo de facilidades relativamente a pessoas que têm particularmente menores recursos. E lembramos hoje que os medicamentos hoje, praticamente, há uma grande quantidade deles que têm genéricos, portanto o peso disso é relativamente pequeno. Finalmente, relativamente às bombas de insulina, que às vezes as pessoas não percebem bem como são as bombas, a bomba de insulina é uma mudança radical do que é o tratamento da diabetes tipo 1. Lembro-me que um dizer de uma mãe que todas as noites se levantava para ir picar o dedo e que a partir destas bombas deixou de se levantar durante a noite. Portanto, é espetacular. Só a pessoa quem tem alguém perto percebe a mudança radical que houve com o aparecimento destas bombas. E, portanto, o que está aqui consubstanciado nas 15 mil pessoas, e ninguém diz que são mesmo as 15 mil, porque algumas pessoas, enfim... não terão muita capacidade de ter física. Portanto, é uma gota d'água. Estes 30 milhões, se não me engano, é uma gota d'água. Nem será tanto.
Só sobre a questão que o Sr. Deputado levantou, sobre esta reunião do dia 17 baseia-se naquilo que foi a experiência do Parlamento Europeu ao aprovar uma resolução. E, portanto, o desafio será fazer uma resolução, um desafio, a questão será fazer um desafio ao Parlamento Português para fazer também uma resolução sobre a diabetes. E para que a resolução europeia não fique acantonada aos países da Comissão Europeia, propusemos junto da Organização Mundial de Saúde, e aí Portugal teve um papel determinante, para o alargamento ao conjunto da Europa da reflexão que fala sobre a questão da diabetes. E é assim que no dia 28 e 29 de novembro vai haver uma reunião em Belgrado, onde Portugal estará representado pela APDP e pelo Ministério da Saúde, que é uma reunião de alto nível, em colaboração com a Federação Internacional da Diabetes, para acelerar os compromissos para melhorar a detecção da diabetes e o controle e a qualidade dos cuidados. Portanto, este é um tema que neste momento está na OMS, está no Parlamento Europeu, está em todo o lado. É muito bom que o Parlamento Português também possa caminhar para uma resolução nacional e um compromisso nacional de luta contra a diabetes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, resta-me agradecer então à Associação os vossos contributos. Chegamos ao fim desta nossa audiência. Agradecer também aos senhores deputados e aos serviços e dou por encerrado então a nossa reunião. Obrigado.